partidos políticos europeus, também inclui a referência expressa a candidatos, quer a candidatos a órgãos do poder político dos Estados-membros, quer também a candidatos a órgãos dos partidos políticos, matéria que nem sequer se encontra regulada em todos os Estados-membros e, aliás, não se encontra regulada no quadro da ordem jurídica portuguesa. Ademais, incluem-se também membros não eleitos de governos, campanhas organizadas ou organizações que promovam campanhas com ou sem personalidade jurídica, acolhendo um sentido de informalidade que também é excessivamente abrangente, uma vez que parece abrir a porta a qualquer tipo de organização para a passagem de uma mensagem política. Por outro lado, também outros conceitos utilizados na proposta de regulamento, como o de patrocinador ou o de período eleitoral, são suscetíveis de colocar em dúvida alguma da compatibilização com a ordem jurídica de alguns dos Estados-membros. Finalmente, o próprio conceito de editor de propaganda política também é gerador de equívocos, porque se sobrepõe ela mesma ao conceito de patrocinador e até ao conceito de interveniente. A escala de obrigações que decorrem deste projeto de regulamento essencialmente foca-se em matérias de transparência, mas mesmo as opções tomadas em sede de transparência podem onerar muito significativamente a comunicação política, que em muitos casos se pretende ágil e se pretende também em linha com a tradição de cada um dos Estados-membros e de cada uma das tradições nacionais. E, em particular, no quadro da nossa ordem jurídica, suscitam-se dúvidas como é que esta matéria se articularia com realidades como o direito de antena, ou até a proibição que na nossa ordem jurídica existe, nos termos da Lei 72-2015, de haver recurso à compra de publicidade comercial para fins de campanha eleitoral. Ou seja, um dos pressupostos desta intervenção, que é a existência de um mercado de comunicação e de propaganda política, esbarra, no que diz respeito à ordem jurídica interna, precisamente na existência da proibição do recurso a algumas destas atividades. Fundamentalmente, importa também ter presente que, na análise desta matéria, não sendo este um processo de escrutínio assente exclusivamente ou principalmente dirigido à proporcionalidade e à subsidiariedade, que é importante ter presente que há que analisar com cautela se aquilo que os tratados prevêem para a intervenção da União Europeia neste domínio, designadamente a regulação de mercados específicos, pode ser transformada numa regulação de processos político-constitucionais, eleitorais, internos dos respectivos Estados. Membros. Não se põe em causa que existam desafios relevantíssimos em matéria de combate à desinformação, não está em causa que a União Europeia possa desenvolver formas de reagir a esta desinformação e a estes riscos. O que se questiona e que, portanto, se deve com cautela olhar nesta intervenção é saber se um regulamento para vigorar diretamente na ordem jurídica interna de cada Estado-membro em relação a campanhas políticas, que não apenas as campanhas para o Parlamento Europeu, é adequado, é proporcionado e corresponde à lógica da subsidiariedade que deve presidir a estas intervenções. Aparentemente, estaríamos a fazer com que, através de uma regulação de serviços ainda embrionários e que estão devidamente a ser discutidos na discussão dos mercados digitais e de outras intervenções, estaríamos a alterar potencialmente as ordens jurídico-constitucionais internas ou, pelo menos, disposições eleitorais e políticas sensíveis que devem, ainda assim, ficar na esfera dos Estados-membros. Não está em causa, reitero, não está em causa a necessidade de se ponderar estes aspectos, não está em causa pôr em causa até a cooperação que se tem desenvolvido e até durante a presidência portuguesa destes domínios, está sim saber se este instrumento é o mais adequado e se nesta altura a proposta de regulamento que é apresentada é a mais capaz. Nesse sentido, parece-nos que a Assembleia da República deve recomendar ao Governo uma abstenção nesta matéria, sendo esse o caminho mais sustentável para que o debate possa prosseguir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a Europa caminha para o esbater de fronteiras e para a criação de um mercado comum cada vez mais inclusivo. As últimas duas décadas são o exemplo da importância de um processo de construção europeia assente em passos seguros e comumente legitimados. Somos todos parte da mesma família e este sentimento de pertença comunitária tem, de facto, alavancado padrões de desenvolvimento que se querem uniformes, dependendo, obviamente, da capacidade de progressão individual de cada Estado-membro, mas que, em teoria, devem convergir consistente e sustentadamente. Com a pandemia, a Europa foi posta à prova, por exemplo, na rápida e necessária resposta sanitária conjunta, e a pergunta sobre a necessidade da sua união, até nos mais céticos, caiu com toda a certeza. Cada cidadão sentiu com este exemplo proteção e, o mais importante, confiança. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a transparência e o direcionamento da propaganda política tem, em nosso entender, algumas nuances que devem ser meticulosamente discutidas sob pena de podermos incorrer na abertura de precedentes que possam beliscar a inalienável preservação dos princípios constitucionais da subsidiariedade, da proporcionalidade e, no fundo, da própria soberania nacional. Promover a participação democrática, códigos de conduta, combate à desinformação, proteger dados e caminhar para a digitalização de plataformas são conceitos e realidades essenciais e necessárias, e a sua aplicação em cada Estado-membro deve ter sempre em conta o princípio da proporcionalidade e da equidade, e não apenas uma matriz de igualdade para todos, porque devemos tratar de forma diferente realidades diferentes. É muito importante? É. É mesmo essencial? É. Cada vez mais. De qualquer maneira, não. Portugal não é a França, não é a Bélgica, Itália e não é a Grécia. E toda esta diversidade é que faz de nós todos juntos exatamente o que somos hoje. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, há neste contexto questões jurídicas que devem merecer toda a atenção e que, em nosso entender, tal como se encontram na proposta, toldam a sua definição e compreensão claras. Apesar do conceito de propaganda política não ter a mesma base histórica e empírica para todas as culturas, a sua definição difusa pode induzir em erro sobre a intenção, tornando necessário clarificar e precisar o propósito do conceito. Neste caso, ela não se refere a campanhas eleitorais, mas também à influência em processos legislativos, regulamentares ou mesmo da representação de interesses, deixando no ar, ainda que de forma não clara, o corredor ao lobby ou mesmo a falta de determinação e definição rigorosa de regras ou conceitos de campanha em períodos eleitorais, instituído o princípio de liberdade total da ação de campanha e comunicação transversal a todos os Estados-membros. Também não são claros e são excessivamente abrangentes os conceitos de interveniente, funcionários eleitos, as suas personalidades jurídicas ou como se processa a devida articulação formal da prestação e fiscalização de contas comuns a cada Estado, ou ainda o próprio conceito de patrocinador, que se afigura com um grau de imprecisão indesejável. Os próprios princípios e regras de comunicação e de imprensa são vertidos de forma quase aleatória, sem regras objetivas e que garantam a imparcialidade e proporcionalidade pelo princípio do direito à participação eleitoral. A digitalização destas e de outras matérias é um caminho longo que não pode deixar de ser percorrido com um especial cuidado na proteção e preservação dos dados pessoais de cada cidadão e que seja definido e implementado, como já tive oportunidade de propor em outras ocasiões, um espaço de ciber-Schengen para tratamento e proteção destes mesmos dados e até mesmo para o combate à desinformação e às fake news em todo o espaço da União Europeia. Por tudo isto, acreditamos que para esta matéria deve haver mais espaço e mais debate na consolidação da democracia interna de toda a União, para que ela própria não contraponha os sistemas políticos de cada Estado e sobreponha ao direito constitucional ou político de cada país. Aprofundamentos desta natureza devem ter intenções claras e não conceitos vagos. Não de qualquer maneira, não de maneira confusa, não sem que saibamos todos o que significa exatamente cada conceito, a sua direção, a sua implementação e, mais importante, a sua consequência. Assim, o Grupo Parlamentar do PSD, ainda que reconhecendo no relatório uma boa base de trabalho, não poderá acompanhar este projeto de resolução que propõe que Portugal se abstenha nesta matéria. Quando pode estar em causa algum tipo de violação dos princípios da subsidiariedade ou da proporcionalidade para o nosso país, não concordamos que a abstenção ou a falta de pronúncia seja o caminho mais adequado, mas sim mostrar de forma clara o nosso contraponto por não concordarmos com esta solução, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a proposta do Parlamento Europeu e do Conselho em discussão diz pretender uma harmonização das regras ao nível da União Europeia, tentando garantir uma transparência elevada no que respeita à propaganda política aos serviços conexos, tentando ainda promover uma maior segurança jurídica, particularmente no que toca aos prestadores de serviços. No entanto, e como a Comissão de Assuntos Europeus bem sublinha, são utilizados nessa proposta conceitos nem sempre claros, pouco precisos e muitas vezes equívocos, e que poderão colocar em causa os objetivos anteriormente referidos. Por outro lado, as obrigações associadas ao aviso de transparência fazem não só aumentar os custos associados à comunicação pretendida, como podem colocar em causa a capacidade de comunicação de partidos de pequena ou de média dimensão. Também as exigências de informações a fornecer são, para nós, claramente irrealistas e até mesmo violadoras de uma certa reserva de confidencialidade fundamental em qualquer campanha política ou eleitoral. Por último, mas não menos importante e até fundamental, a conflitualidade com a ordem jurídica portuguesa, no que diz respeito, por exemplo, a que não fique bem clara a diferença entre o que é a propaganda política e o exercício das liberdades fundamentais de expressão, leva-nos a votar a favor do projeto de resolução em causa e que recomenda ao Governo se abstenha nas diferentes configurações do Conselho onde for tomada qualquer decisão sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, e peço aos Srs. Deputados que sejam criadas as condições para que o orador possa ser escutado. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostava de começar por dar os parabéns à Comissão de Assuntos Europeus e aos seus serviços, na pessoa do Sr. Deputado Capola Santos, por ter sido possível resolver este processo em tão pouco tempo, mas também avisar que não podemos, obviamente, funcionar assim com prazos tão apertados. Agradecer também ao Sr. Deputado Miguel Iglesias e ao Sr. Deputado Paulo Muniz, que arranjou o mecanismo legal para podermos acolher como bom o parecer da primeira comissão, obviamente muito bem realizado. Dou também os parabéns ao Sr. Deputado. E dizendo, obviamente, que compartilhamos as preocupações relativamente ao princípio da subsidiariedade. Quanto ao conteúdo da proposta de regulamento, temos obviamente uma objeção grave que fará com que votaremos contra. Começa logo no próprio conceito de definição de propaganda política, que pode pôr em muitos casos em causa o direito à liberdade de expressão e outros direitos de âmbito dos meios digitais. E por isso, embora percebemos algumas preocupações do regulamento, iremos votar contra este projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a defesa e garantia da soberania nacional, consagradas como tarefa fundamental do Estado na Constituição da República, consistem também na defesa da independência do Estado e da sua capacidade de decisão autónoma em matéria de atividade política e eleitoral. A integridade do Estado é, de resto, uma tarefa fundamental prevista no artigo 9º da Constituição, em que fala garantir a independência nacional e criar as condições políticas, económicas, sociais e culturais que a promovam, garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático, defender a democracia política, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais. E não estando em votação a proposta de regulamento do Parlamento Europeu, e sim um projeto